Gaúcha Atualidade vai falar agora de um tema que é prioridade para o programa, para o Grupo RBS, que é educação. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta semana um projeto que incorpora o desempenho em educação nos municípios na divisão do ICMS. Presidente Executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Leandro, Rosane, Jeane, um prazer falar com vocês de novo, sempre um prazer estar aqui na Rádio Gaúcha.
Muito bom dia, Priscila, também é sempre um prazer te receber aqui, porque nós falamos de educação, é um tema prioritário, e por muito tempo nós aqui defendemos que o Rio Grande do Sul adotasse essa medida que o Ceará já adota, e eu sei que a senhora conhece bem a situação do Ceará, né, de usar uma parte do ICMS, condicionar ao desempenho dos municípios na educação. Então, eu gostaria que a senhora, que conhece bem esse tema, né, falasse o que nós temos já de resultados no país que mostram que esse tipo de medida faz a diferença.
Perfeito. Olha, essa é uma medida muito importante e ela precisa ser considerada como um primeiro passo. Tá? Por que eu falo isso? Eu estava ouvindo aqui antes, né, em Vender Ilusão. A gente precisa ter um plano completo para que esse tipo de primeiro passo, que é fundamental, eu parabenizo o governo, parabenizo a Assembleia, é um primeiro passo muito, muito importante. Mas o caso do Ceará mostra que esse primeiro passo ele não é o suficiente. O que, que a gente precisa fazer para além disso? E tem outros estados também caminhando nessa direção. Eu fico feliz que o Rio Grande do Sul tenha também se voltado para essa direção. Que é para além da distribuição, né, de uma parte do ICMS para os municípios de acordo com seus resultados educacionais, isso cria um estímulo financeiro. Para além do estímulo financeiro, o caso do Ceará mostra que é tão importante quanto o apoio do governo estadual, então isso é regime de colaboração, isso é colaboração entre Estado e municípios, o apoio técnico do governo estadual para os municípios chegarem a alcançar esses resultados. Lá no Ceará, o que a gente tem visto ano após ano é aquilo que eles chamam de catequização, evangelização do governador de plantão, né? A gente teve várias mudanças de gestão lá no Ceará ao longo desses anos, mas do governador indo para os municípios, se reunindo com os prefeitos para catequizar, usando aqui a palavra que eles utilizam lá, os prefeitos em relação àquilo que precisa ser feito, a prioridade que tem que ser dada à educação. Então, o estímulo financeiro tem que ser acompanhado também de liderança política, de apoio técnico. Então, lá no Ceará existe uma estrutura na Secretaria Estadual de Educação para apoiar as secretarias municipais para que elas consigam ter condições técnicas para chegar no resultado. Senão, o incentivo financeiro morre na praia. Né? Você diz o seguinte, olha, se você melhorar, eu vou te dar mais dinheiro, mas se eu não sei melhorar, dificilmente essa melhoria vai acontecer. E muito também, uma outra perna que é importante, que é valorizar as escolas. Então, tem premiação que é dada às escolas pelo governo estadual, então tem lá um programa que é o Escola Nota 10, então as melhores escolas, elas participam de uma grande premiação, os melhores alunos também são celebrados. Então, a política estadual do Ceará, que explica, né, esses resultados, para quem está nos ouvindo aqui, das 100 melhores escolas de Fundamental 1 do Brasil, 81 estão no Ceará, em vários municípios do Ceará, né? não é só em Sobral. Sobral é a cidade que é paradigmática, mas não é só Sobral, a gente tem nos municípios espalhados pelo Ceará, e isso tudo foi possível graças a esse tipo de trabalho colaborativo entre o Estado e os municípios, entendendo que os municípios muitas vezes têm fragilidades técnicas, né? Financeiras também, mas fragilidades técnicas maiores do que o Estado. O Estado pode fazer muito pelos municípios quando ele entende que, para poder atender o aluno lá no ensino médio, que é a atribuição do governo estadual, para atender um adolescente, um jovem, que passou por uma trajetória escolar de sucesso no fundamental, então ele vai ter muitas condições de aprender no ensino médio, para isso o Estado precisa ajudar os municípios, que são os responsáveis pelo ensino fundamental.
Quando o Estado implanta essa política que usa critérios educacionais para a divisão de ICMS. Como é impactado aquele município mais carente financeiramente, que muitas vezes também pode ser um município com os piores índices, os piores níveis de qualidade na educação pública?
O que acontece é que o benefício de se priorizar a educação é alterado. Hoje a gente sabe que, infelizmente, priorizar de verdade a educação, que exige esforço, muito trabalho, exige também mexer nas estruturas do município, né? Qualquer política que realmente enfrenta um problema deixa muita gente descontente, né? Muita gente fica incomodada, as suas funções são alteradas, por exemplo, indicação política de diretores escolares. Essa foi uma das grandes mudanças que aconteceram lá no Ceará. Uma vez que o prefeito passou a ver o benefício financeiro e também político de se priorizar a educação, as indicações políticas de diretor escolar, ou seja, aquele que foi cabo eleitoral, aquele que apoiou a candidatura do prefeito vencedor, da prefeita vencedora, ele muitas vezes recebe como contrapartida a direção de uma escola, um cargo na secretaria. Então, o que aconteceu no Ceará é que esse tipo de indicação política acabou, porque o prefeito começou a pensar da seguinte forma: bom, se eu priorizar a educação e tiver resultados, eu vou ganhar mais dinheiro para o município e eu vou conseguir ter uma gestão com mais recursos, e isso me beneficia tanto na minha gestão também politicamente. Então eu não vou mais deixar pessoas não preparadas atuando em cargos importantes na educação. Então essa foi uma das mudanças. Mas também a questão de buscar soluções nas evidências. Olha, se eu preciso mudar e ter resultados, né, na minha gestão, ou seja, no curto prazo, eu não posso perder tempo com ações, políticas, programas que não têm evidência de resultados. Então, a gestão municipal lá no Ceará passou a ser muito mais pragmática, olhando para as evidências. Então, olha, o que realmente funciona? Tem um caso, eu acabei de voltar do Ceará por acaso, voltei ontem, e eu estava justamente ali, eu rodei os municípios do Ceará, fiquei um tempo lá em Fortaleza também, e uma história que é contada é que um dos prefeitos do Ceará, que viu que estava muito atrás, que não ia conseguir chegar na meta para conseguir o recurso adicional do ICMS, ele chamou a secretária estadual de educação para lá, chamou toda a comunidade, a Secretaria Municipal de Educação, os professores, os diretores escolares, as famílias, e promoveu uma grande reunião com a Secretaria Estadual de Educação para que a solução viesse a partir da união de todos. Então, esse tipo de emergência, de ir atrás da solução, é o que esse tipo de incentivo financeiro provoca. Por isso que é muito importante, para além do incentivo financeiro, a Secretaria Estadual de Educação, que felizmente aí no Rio Grande do Sul vocês têm uma grande gestora, que é a Raquel Teixeira, olhe para o apoio técnico que é preciso ser dado também para os municípios, para que eles consigam chegar nesses resultados.
Agora, Priscila, nós também temos um problema muito sério nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul. A gente sabe que é preciso começar lá pelo município, que é responsável pela educação infantil, por parte da educação fundamental, mas nas escolas estaduais também temos problemas muito sérios. Qual é o caminho para que se consiga melhorar, já que o Rio Grande do Sul vem, nos últimos anos, perdendo posição no Brasil e apresenta resultados absolutamente insatisfatórios em todas as provas, seja nas locais aqui, quanto no IDEB?
É verdade, Rosane, principalmente quando a gente olha para o nível socioeconômico do Rio Grande do Sul, era para o Estado ter um resultado muito melhor. O Rio Grande do Sul tem uma das piores chagas para a educação, que é a descontinuidade. Muitas gestões descontinuando, não tem uma continuidade em que as políticas são progressivamente aperfeiçoadas. De novo, eu acho que a secretária atual, atenta a isso, tem feito um trabalho para estruturar uma política mais sistêmica para o Rio Grande do Sul e que eu espero que fique para os próximos anos com as trocas democráticas. Né? É natural, é esperado que a gente tenha trocas de lideranças políticas, mas isso não pode significar descontinuidades excessivas como as que a gente tem visto no Rio Grande do Sul, infelizmente. O que a gente precisa fazer são dois grandes caminhos, são caminhos convergentes, caminhos que têm muitas ligações, mas tem um de curto prazo para poder mitigar os efeitos de um tempo excessivo com as escolas fechadas. O Brasil como um todo ficou muito tempo, por diversas razões, mas o Brasil é um dos campeões em semanas com as escolas fechadas. A gente aí exagerou na dose, vários outros setores reabriram e as escolas ficaram fechadas por muito tempo. Então a gente tem evasão explodindo, aprendizagem também muito prejudicada, que vai demorar algum tempo para poder recuperar. Então tem que ter aí uma ação de emergencial para poder reduzir esses efeitos muito deletérios para a educação, principalmente para os mais pobres. E aqui tem dois caminhos que são urgentes. Um é uma prioridade muito grande que precisa ser dada, e quando eu falo prioridade é porque tem um esforço gigantesco que tem que ser feito no sentido de ampliar a matrícula do tempo integral. Não tem como recuperar tempo perdido sem mais tempo. Então as crianças, os jovens precisam ficar mais tempo na escola. Isso exige um esforço muito grande, mas é preciso que isso aconteça. E o outro é de um processo de recuperação e avanço da aprendizagem, com avaliação diagnóstica, né, uma avaliação da aprendizagem, que ponto da aprendizagem cada jovem do ensino médio parou, onde qual que é a situação, fazer a formação de professores a partir disso e ter no turno e no contraturno um processo de recuperação da aprendizagem que seja muito, muito intenso. Então não tem como escapar para recuperar esse tempo perdido em que as crianças ficaram em casa com o ensino remoto, que como em todos os lugares do mundo foi muito insuficiente, aqui no Brasil também. A gente precisa de um intensivão em tempo e recuperação. E tem um outro caminho que é mais de longo prazo, que é um caminho mais estruturante para que a gente mude de patamar. O primeiro é para corrigir os prejuízos. Aqui eu estou falando para mudar o patamar da educação brasileira. E aí vem regime de colaboração, sem dúvida nenhuma, Estado com os municípios, uma formação de professores que ajude o professor a dar uma boa aula. A teoria é muito importante, mas a teoria, sem articulação com a prática, dificilmente faz um professor ser excelente, e o que a gente precisa é professores excelentes na sala de aula. A gente precisa de um investimento na primeira infância, né? Rosane, Jane, Leandro, todos os ouvintes, assim, as evidências são muito, muito fortes em relação ao impacto de uma boa primeira infância, do 0 aos 3, para que essa criança tenha o seu desenvolvimento cognitivo, físico, sim, social e emocional, para continuar a aprender o resto da vida. E aqui o Estado também pode ajudar os municípios, de novo, fazendo aqui uma referência ao Ceará. O Ceará tem em regime de colaboração Mais Infância, que é um programa em que o Estado ajuda os municípios nesse atendimento à primeira infância. E educação profissional, aqui só para citar algumas prioridades, educação profissional e tecnológica no Brasil tem uma cobertura de 11% das matrículas do ensino médio. Nos países mais desenvolvidos a gente tem uma média de 40%, e no Brasil, principalmente olhando para essa evasão, a gente tem que ter uma escola que faça muito sentido para o jovem e que já aproxime o jovem do mercado de trabalho. E tem quatro grandes áreas que a gente, olhando para os interesses da juventude e para as vocações do país, são quatro grandes áreas em que a educação profissional deveria se aprofundar, que é para a economia digital, para a economia criativa, para a economia verde e para a economia do cuidado, né? Então a gente tem que ter uma educação profissional para o século XXI, que não tem nada a ver com aquela educação profissional que ela pode se manter, que é mais para a indústria,
claro.
Mas a gente precisa olhar para os outros setores, que é onde a gente tem uma empregabilidade muito maior, notadamente na área da tecnologia, que tem um déficit de mão de obra de 60 mil profissionais por ano, e a gente precisaria colocar esses jovens do ensino médio já programando, já fazendo uso da tecnologia na sua formação, para que eles possam ter empregos melhores, né? E tecnologia é o interesse do jovem, por isso que eu tenho defendido muito uma educação profissional técnica nessa área da economia digital.
Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, muito obrigado mais uma vez pela aula aqui no Gaúcha Atualidade. Um bom dia.
Um bom dia a todos, um sempre prazer falar com vocês. É muito especial falar numa rádio que realmente prioriza a educação. Eu acompanho o trabalho, eu vejo que isso é de verdade, é genuíno. Então, parabéns a todos vocês, um bom dia a todos.